Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Está no ar aqui pelo Em Boa Companhia, o nosso quadro de economia, e é o Rádio com Imagens. Quem quiser assistir a gente agora, é só entrar no facebook.com/Em Boa Companhia. Confira a coluna Educando Seu Bolso, com ele, que já está aqui a postos, o economista do blog educandoseubolso.blog.br, Frederico Torres. Bom dia, Fred, bem-vindo.
Bom dia, Pedro. Bom dia, nosso ouvinte. Prazer estar aqui novamente.
Eu quero saber se hoje você veio de patinete ou bicicletinha.
Hoje eu não vim de patinete ou bicicletas compartilhadas, não, que é o tema da nossa conversa aqui hoje. Isso. Mas eu tenho utilizado das bicicletas, especialmente. Fiz um pequeno teste com o patinete e vamos falar sobre isso aí hoje, dar mais opções aí. Vamos tentar costurar, né, Pedro, com as últimas conversas que tanto o Everton quanto eu tivemos com você aqui. O Everton falou com você do custo do carro, né?
Isso.
E as pessoas têm tido uma reação bastante surpresa, vamos dizer assim, negativamente, com quanto custa manter um carro, especialmente o segundo carro, né, que é mais fácil ficar livre dele, e também dos aplicativos que a gente falou na semana passada, que podem facilitar a sua vida, economizar o seu dinheiro ou mesmo prover uma renda extra. Então, a conversa de hoje sobre bicicletas compartilhadas, o uso de bicicletas compartilhadas como uma forma alternativa de transporte, eu acho que faz uma amarração legal desses dois últimos papos nossos.
Pois é, gente, é uma tendência internacional. Você ouvinte, com certeza, já deve ter passado aí pela cidade e visto aquelas estações, né, de bicicletas do Itaú, né, o projeto Bike BH. Também já deve ter visto aquelas bicicletas amarelas espalhadas pela cidade, né, que é da Yellow. Ou seja, como funciona esse serviço? E é o Fred que está aqui para explicar tudo para você. Primeiro, Fred, a diferença entre esses dois serviços, que eu creio que são os dois que estão disponíveis aqui em BH.
Sim.
O do Itaú, você tem, né, aquela estação onde as bicicletas elas ficam ali colocadas, né, travadas, e você usa um aplicativo para usar. Já no Yellow, não tem essas estações.
É, os dois já estão funcionando através de aplicativos, e a diferença... Bom, tem algumas pequenas diferenças, né? A primeira é essa da estação, o que faz com que você fique um pouco limitado no caso do Itaú. Você precisa pegar na estação X e devolver em qualquer das estações. Então, você tem certos lugares que você tem que procurar para encontrar a bicicleta, destravá-la e passar a utilizá-la. No caso da Yellow, você pode não só encontrá-las em qualquer lugar, como também deixá-las em qualquer lugar. Você pode ir até o final do seu percurso, você pode ir até seu destino final realmente. Eu fiz o uso das duas. Eu, para quem está em Belo Horizonte, eu faço um trajeto na hora do almoço todo dia entre a Savassi e o Santo Agostinho, ambos os bairros dentro da região da Contorno, né, que é a região que tem mais disponibilidade desse serviço de bicicleta compartilhada, né? E no caso da Itaú, eu tenho que deixar a bicicleta numa estação que ainda está a 4 quarteirões do meu destino final. Então, eu preciso fazer o resto, o finalzinho do trecho a pé. No caso da Yellow, eu posso ir até a porta, né, até o meu destino final mesmo, e deixar a bicicleta ali.
Claro que num lugar que não atrapalha a circulação de pedestres ou veículos.
Sim, ter o cuidado para não deixar a bicicleta atravessada no meio da calçada e impedir, né, o deslocamento dos pedestres. Então, essa é uma das principais diferenças entre os dois sistemas. Mas há outras, né? Por exemplo, o Itaú tem uma área de cobertura maior, né? A Yellow está dentro da Contorno só, e a Itaú Bicicletas já dispõe, ou disponibiliza, melhor dizendo, estações na Zona Norte, na Pampulha, que é onde as pessoas costumam também fazer uso de bicicleta nos fins de semana. Inclusive, a política de uso é uma para a semana, para o uso urbano, comercial, e é uma outra diferente para os fins de semana, né? A precificação é diferente, né? A maneira que eles cobram pelos serviços é diferente. No caso da Yellow, falando só de bicicletas, a Yellow disponibiliza o patinete também, patinete elétrico, né, que a Itaú não disponibiliza, mas a Yellow cobra aqui em Belo Horizonte, né, que é o que eu usei, eu posso falar, R$1 por aluguel de a cada 10 minutos. Então, é justamente o meu caso. Eu faço um deslocamento de 25 minutos se for a pé, né? E peguei a bicicleta essa semana, ambas, para fazer um teste, uma contra a outra, e isso me levou por volta de 7 a 8 minutos de bicicleta.
Então, com a Yellow você gastou um real.
Com a Yellow eu gastei
porque
um real.
A cada 10 minutos é um real.
Exatamente. E eu fui até a porta. Com o Itaú, o passe custa 3 reais. Falar, o Itaú é mais caro, né? É mais caro para o meu uso, porque eu usei um período muito curto, né? Os R$3 do passe, né, da Itaú dá direito durante a semana até 60 minutos de deslocamento. Tá? Então, eu poderia ter usado isso por muito mais tempo que eu usei, mas eu usei para um trecho curto. Né? Então, quer dizer, para um trecho muito curto, aparentemente a Yellow está ficando mais em conta, enquanto que passou de um uso de, sei lá, um trajeto de meia hora, já passa a valer a pena a Itaú. Sendo que a Itaú disponibiliza também outros planos de cobrança. No caso da Yellow, a única forma de você usar é pagando por vez. Né? No caso da Itaú, você pode ter um plano mensalista ou anual. Né? E aí fica bem mais em conta. Então, depois desse meu primeiro teste, eu gostei e fiz um plano anual na Itaú Bicicletas. Eu pago R$ 60 por ano, né, e eu posso usar as bicicletas o ano inteiro.
Quantas vezes quantas quiser, vezes pelo tempo quiser. Que você quiser.
Aí tem a política de tempo. Né? Eu tenho horário para entregar a bicicleta na estação, é de 6 da manhã às 11 da noite. Os períodos são esses de no máximo 60 minutos durante a semana ou 90 minutos nos fins de semana. Tá? Então tem pequenas regrinhas que você fica atento, mas é bastante, comparando com o Uber, por exemplo, a gente falou, eu tinha costume de fazer esse trajeto, né, esses 25 minutos aí de Uber. Me custava R$7, dependendo da tarifa, se fosse a dinâmica, R$9 até R$10, tá? Dependendo da demanda. E hoje me custa um na Yellow ou centavos com o meu plano anual na Itaú Bicicletas. Então, assim, financeiramente, se você adiciona R$7 por dia, todo dia, né, dias úteis, dá 150, quase R$200 aí, né, de deslocamento que você simplesmente elimina do seu orçamento, né, ou reduz para 20, 22 no caso da Yellow, ou menos ainda, R$5, que é proporcionalmente falando 60 dividido por 12, né, R$60 que eu pago por ano dividido por 12 meses, eu passo de R$180 de gastos, né, de deslocamento na hora do almoço, todo dia útil, para R$5. Olha que bela economia que a gente fez, ao mesmo tempo em que você está se divertindo, tomando um ventinho na cara, está se exercitando, né, ajudando ali o físico e a saúde.
Uma dúvida, Fred, é porque eu nunca usei o aplicativo, nunca usei esse serviço de bicicleta, mas o pedal ele é travado, você tem que usar tipo o seu celular, o aplicativo, aí você usa um QR Code ali e usa a câmera para destravar o pedal da bicicleta,
não
da Yellow?
Não é o pedal, ambas estão travadas, a Yellow tem um cadeado que trava o pneu de trás. E aí você chega com... Primeiro você abre o seu aplicativo para saber onde é que tem as bicicletas. Sim. No caso da Yellow, elas não estão em estações pré-definidas. Mesmo no caso do Itaú, você precisa muitas vezes, dependendo do lugar que você está, pesquisar onde é que tem uma estação mais próxima. Uhum. Mas para Yellow é mais difícil ainda, porque elas podem estar espalhadas por aí.
É.
Né? Aí você abre o seu aplicativo e diz, olha, aqui dois quarteirões para baixo tem uma... Está no meu trajeto, tem uma bicicleta. Eu vou para lá. Chega lá... Você já tendo colocado crédito, obviamente, no aplicativo, porque primeiro de tudo você abre uma conta, faz um cadastro e coloca créditos, né? E eu coloquei através de cartão de crédito, mas há outras formas de se colocar crédito nesses aplicativos. Você chega e faz, amarrando mais um pouco, a gente falou aqui de códigos QR num programa passado também, mais uma utilidade do QR Code. Né? Você faz a leitura, toda bicicleta tem um QR Code, você faz a leitura, aponta a câmera do seu celular, né, para aquele código QR, e essa mensagem é enviada para o sistema da Yellow, que por sua vez libera, você vê o cadeado se abrir que automaticamente na sua frente. Eles registraram que você, eu no caso, né, Fred, um cliente tal, vou utilizar aquela bicicleta a partir dali. E a partir dali o reloginho começa a contar.
Você tem 10 minutos, R$1.
Isso.
Aí vamos supor, digamos que eu andei 15 minutos, ou seja, eu gastei R$2.
R$2.
E aí eu preciso, por exemplo, agora eu não vou andar. Você tem que, tipo, finalizar a viagem?
Finaliza a viagem ou tranca manualmente o cadeado. Parou a bicicleta, puxa o descanso, coloca no lugar que não vai atrapalhar a passagem de pedestres, pega o cadeado e tranca. Quando você trancar, você vê que ele não volta mais e automaticamente você recebe uma mensagem de fim, né, do seu percurso.
Essa modernidade é ótima, hein? Interessante. Agora, também a do Itaú, você tem que colocar naquela estação, funciona mais ou menos do mesmo jeito, para tirar a bicicleta de lá.
No caso do Itaú, você tem diferenças pequenas no aplicativo, você localiza a estação, ele te mostra no mapa, essa estação ela tem 5 bicicletas disponíveis. Aí você vai até uma delas, chega lá, dá uma olhada, essa aqui eu gosto mais. Tem que tomar cuidado, porque às vezes tem algumas bicicletas que não estão em tão bom estado, você pode acabar alugando uma bicicleta que está com o pneu murcho, então você verifica se o pneu está cheio, né? Quem anda de bicicleta sabe que quando o pneu está um pouco mais vazio, dependendo se você pega uma subida ou outra, pode ficar
difícil.
Bem mais difícil. Mas mesmo assim, você tem até 5 minutos para cancelar. Né? Se você bobeou, pegou uma bicicleta que não está boa, sentou em cima, começou a andar, falou, ih, isso aqui está com o pneu furado, você tem 5 minutos ali, desde o aluguel, para cancelar sem cobrança, tá?
Interessante. Agora, Fred, eu estou vendo aqui no aplicativo, né, no site do Yellow, você disse, né, você não precisa deixar numa estação. Mas e se eu deixar fora da área de atuação? Por exemplo, vou pegar a bicicleta da Yellow, vou pedalar e vou deixar a bicicleta, por exemplo, lá em, sei lá, Ibirité, tipo, que não tem ainda o serviço. Eles cobram uma taxa de deslocamento para trazer a bicicleta de volta para o lugar?
Sim.
É porque tudo isso, gente, olha, eles acompanham pelo GPS, viu? Não vem achando essa aqui, que vou sumir com a bicicleta. Eles sabem onde as bicicletas estão.
Sabem onde as bicicletas estão. Se você deixar, como eu falei, no caso da Yellow, fora da contorno, que é, para quem não é de Belo Horizonte, é um centro bem restrito, na cidade é muito maior do que os limites da contorno, você paga R$30 de uma penalidade. E para alugar a bicicleta, você tem que marcar um checkbox dizendo que você conhece essa política, eles são bem explícitos, né, e que você vai pagar os R$30 caso você deixe isso fora da região coberta. Tá? Então, a maneira que eles têm de fazer com que você não cumpra a regra e de não perder capilaridade na zona atendida. Quer dizer, o grande problema hoje, Pedro, eu fiz as contas aqui no meu caso específico, dizendo e mostrando para o nosso ouvinte como é que vale a pena financeiramente, além de ser muito mais divertido do que andar de carro ou de Uber, né? O grande problema desses serviços de bicicleta hoje é atender a demanda. Na verdade, já há mais demanda, né, do que oferta de bicicletas. Especialmente porque a oferta, vamos dizer assim, existe um certo padrão. Aqui em Belo Horizonte, a gente sabe, tem morro, né? Mar de Minas são as montanhas, né?
A Adriana, inclusive, está falando o seguinte, olha, BH tem morro demais para deslocamentos longos com a bicicleta. Eu morei em Brasília por 4 anos e lá muita gente usava, porque era mais plano.
Pois é, a Adriana tem toda a razão, eu também já morei em Brasília há alguns anos, é mais fácil de se deslocar lá. Esses programas têm origem em cidades mais planas. Quer dizer, a gente que viaja para fora, quem né, vai para o exterior, vê que nessas cidades mais planas, beira-mar ou as margens de rios, que são realmente as origens de grandes cidades europeias, Londres, Paris, Nova York, você vê que esses programas eram ou nasceram lá, são muito comuns lá. Né? Você tem o bike sharing, que é o compartilhamento de bicicleta em Londres, que é patrocinado pelo Barclays, em Nova York, patrocinado pelo Citi. Geralmente os bancos, eu acho que o Itaú teve essa ideia de, né, meio que copiando de fora. Então a Adriana tem razão, é mais fácil lá. Mas eu estou dando um testemunho para a Adriana aqui, que é possível mesmo. Mesmo aqui em Belo Horizonte. Tem lugares que fica mais difícil, e aí vai mais uma vantagem da Itaú Bicicletas em relação à Yellow. A Yellow, infelizmente, eu acho que ela planejou esse serviço de uma maneira geral para cidades mais planas, e na bicicleta da Yellow não tem marcha. na bicicleta da Itaú tem três marchas que fazem toda a diferença nos morros e nas ladeiras aqui de Belo Horizonte. Tá? Mas o que eu ia falar era da disponibilidade de bicicletas. Por que, que é importante falar sobre isso? Porque é financeiramente vantajoso. Eu gostei e estou recomendando aqui para os nossos ouvintes. Né? Você economiza dinheiro e se diverte ao mesmo tempo, faz exercício ao mesmo tempo, mas o problema para mim tem sido, eu tenho querido usar, vamos dizer assim, eu estou querendo usar, especialmente agora que eu tenho um passe anual que é, né, ilimitado, mas às vezes eu não estou conseguindo achar a bicicleta, especialmente em estações que estão altas, em cima do morro. Então assim, o pessoal pega
para descer.
Para descer. Aqui a gente pega nas estações que estão mais elevadas e levam embora e descem. Descida, bom, barato, né? Você se diverte e tal, é rápido, como eu falei, você faz um terço do tempo que você faria caminhando, muitas vezes metade do tempo que você faria de carro por causa do engarrafamento, né? Mas isso deixa a bicicleta lá. Aí o que, que o Itaú faz, a Yellow faz? Eles têm um serviço de tentar redistribuir as bicicletas durante a noite. Né, para que de manhã, quando você vai sair de sua casa e tentar ir ao trabalho de bicicleta, você encontre, né, um número mínimo de bicicletas nas estações que são as mais demandadas. E aí é que está o grande desafio. Eu tenho notado que tanto a Yellow quanto a Itaú ainda não tem conseguido redistribuir essas bicicletas ou ter uma quantidade de uma oferta de bicicletas disponíveis nas estações ou nos lugares mais demandados satisfatoriamente, tá bom? Tivemos um pequeno problema técnico aqui.
Nossa câmera da live aqui caiu lá do alto, mas tudo bem, vamos continuar fazendo a transmissão por aqui. Não, tudo bem, Fred, eu seguro aqui rapidinho. Mas aqui, uma dúvida que eu tive aqui agora. Se eu vou devolver, por exemplo, a bicicleta do Itaú e todos os compartimentos estão ocupados, eu tenho que ir para uma outra?
É um outro problema do Itaú, que a Yellow não tem. Então, você chegou inclusive, você tem uma certa maneira de meio que prever isso. Né? Você olha e fala, estou indo para lá, mas a estação já está cheia. E se não tiver lugar, você tem que fazer igual... já viu estacionamento de moto em certos lugares? O motoboy fica ali encostado esperando alguém chegar e
para encaixar a moto,
tirar a moto para poder. Você pode fazer isso ou então você pode ir até a próxima, né? No caso da Yellow não existe isso. Como você pode deixar a bicicleta em qualquer lugar, você não está limitado pela disponibilidade de vagas para trancar a sua bicicleta, como no caso da Itaú. Mais um cuidado que o Pedro bem lembrou, que a gente tem que ter atenção na hora de usar esses serviços.
O nosso ouvinte Paulo Ribeiro está aqui perguntando se as bicicletas tem marchas para subir ladeira. Você falou que só as do Itaú, né? Que tem três marchas.
Exatamente, faz toda a diferença. Então, aqui em BH, a Yellow vai ter que repensar isso. Não dá para não ter marchas, né? Tem ajuste. É o Paulo que falou, foi isso?
Foi o Paulo Ribeiro.
Tem ajuste, Paulo, que é fundamental também, de altura do selim, né? Para que você consiga realmente utilizar a amplitude da sua pedalada, vamos dizer assim. Quem anda de bicicleta sabe que isso é fundamental para subir. Tem uma cestinha que, quando eu andei, por exemplo, eu coloquei minha mochila, mas você pode colocar compras de supermercado, né? Na que eu andei não tinha garupa, tá? E não tinha também, pelo menos, eu acho que isso não é padrão, existem vários modelos, mas não tinha um cadeado. Por que que o cadeado é importante? Lá fora tem, Velib, por exemplo, andei já na França, você pega para fazer turismo o dia inteiro, você compra o passe de um dia, né? E tem um cadeado. Aí você passou ali numa igreja que você quer entrar e visitar, você pega a sua bicicleta, né? Tranca ela numa grade, numa árvore, num poste, etc., e entra, e vai visitar, e volta e pega a mesma. Se você não pudesse trancar, o que aconteceria? Alguém, outro
poderia
usuário...
usar o aplicativo
levar a bicicleta de volta, entendeu?
Ô Fred, agora, com patinete é a mesma coisa? Porque a Yellow também oferece patinete?
Oferece patinete, bem lembrado, Pedro. Eu usei o patinete uma vez só, menos do que as bicicletas. O patinete primeiro, tem mais demanda, porque a galera...
É elétrico?
É elétrico. A galera não precisa fazer força, tá? E aí, um bom presságio para quem gosta disso. Lá fora também, esses sistemas de compartimento de bicicleta disponibilizam bicicletas elétricas. E quem já andou na bicicleta elétrica, eu já andei, vai saber que, porra, é barbada, né? Mamão com açúcar, você não precisa fazer esforço quase nenhum. Ele multiplica o poder da sua pedalada, tá? Então, provavelmente essas bicicletas elétricas vão chegar por aqui também através da Yelo ou concorrentes. Mas no caso do patinete da Yelo, o Itaú não fornece, é mais caro. Você tem uma taxa de desbloqueio de R$3, né? E 50 centavos por minuto. Então, esse trajeto que eu fiz de sete minutos, tá? Ele custou ali, eu acho que foi, se não me engano, R$6, R$7. Mais ou menos a mesma coisa do Uber, tá? E, não sei se é porque a bateria do que eu peguei também, ele estava já pela metade, na subida ele perdeu um pouco de fôlego.
Ah, sim, a bateria, né? Deve ter sido isso.
Pode ser, eu tive que dar uma remada ali para poder ajudar o patinete. Eles alegam que na subida ele não perde velocidade, que ele vai até 20 km por hora, né? Mas no meu caso, ele perdeu um pouco de fôlego, tive que dar uma remadinha na subida, que tá tudo bem. É só cuidado com a carga da bateria, no caso de quem for usar o patinete, tá? A galera tá se divertindo até, você vê pai com filho, dois num patinete.
Ó, a Silvana falando, que legal, eu já vi, fico doida pra andar, né? Ela manda abraço pra você. O Paulo, ele lembra uma coisa importante, né? Tem motorista que não respeita ciclistas, né? BH precisa de ciclovias. Ô Paulo, eu só não aluguei ainda bicicleta porque pra eu vir pra minha casa, eu tenho que pegar Amazonas, e Amazonas é muito movimentada, eu fico com medo de guiar a bicicleta junto dos ônibus, carros e motos, então por isso que eu ainda não usei também. Eu acho que eu queria, era ir lá pra Pampulha num final de semana, num domingo de manhã, aí eu alugo a bicicleta e ando ali.
É, começa lá, que é um pouco mais tranquilo, e vai testando. Tava comentando com o Pedro aqui fora do ar também, que é preciso fazer ajustes, né? Então, andar de bicicleta não é igual andar de carro ou de Uber. Se ele aqui, por exemplo, para quem conhece, pega a Amazonas, que é um corredor expresso para vir pro trabalho, mas que não tem uma ciclovia, né, Pedro? Pode ser que, se ele quiser realmente utilizar a bicicleta, que ele tenha que mudar o caminho dele, passar por dentro do bairro, né? E pegar vias menos movimentadas, onde a velocidade dos automóveis é mais baixa, é mais fácil você achar um pouco mais de solidariedade quando as pessoas não estão querendo se deslocar com uma pressa tremenda. E aqui em Belo Horizonte, então, isso é fundamental porque muitas vezes você tem que desviar das ladeiras. Então, você vai tentando planejar o seu caminho de forma a encontrar menos subidas, tá? Então, são ajustes, tá? Silvana, Paulo, quer dizer, e quem está aí bem lembrando que ainda não existe uma cultura que valorize o ciclista, né, e que respeite nós ciclistas. Mas eu acho que a gente tem que fazer volume, tem que fazer corpo, gerar demanda para que esses serviços melhores, para que a prefeitura possa fazer ainda mais ciclovias e respeitar cada vez mais quem está afim de usar a bicicleta aí para evitar a emissão de poluente. Você entra no site da Itaú Bicicletas, sem fazer propaganda para ninguém, mas é porque lá eles fizeram essa conta que eu achei interessante. Tem lá, sei lá, centenas de milhares de toneladas de gás carbônico economizados com o projeto ao longo dos anos. Quer dizer, pessoas que se deslocaram e deixaram de usar carros e emitir gás carbônico poluentes. É bom para o meio ambiente, é bom para todo mundo, né?
Com certeza. Ó, e eu quero agradecer aqui o Fred, né, pela participação em mais uma coluna Educando Seu Bolso. Quem quiser ouvir de novo, vai estar lá no blog, educandoseubolso.blog.br. E a gente está aqui para, né, te mostrar uma alternativa. Se ter carro está caro, andar de Uber também, que tal ir de bicicleta ou de patinete? Faça as contas.
Faça o teste. E manda mensagem para o Pedro. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se não der para ir para o trabalho pelo Amazonas, dá para ir para visitar a mãe no domingo.
Isso,
faz
bom
um
demais.
Testezinho. Bota a família, todos vocês vão gostar.
Vamos cuidar da saúde.
E não deixa de ranquear aí o classificar, dar nota para a gente lá no podcast. Podcast lá, comenta, sugiram temas, por favor, a gente quer fazer o que for mais útil para todo mundo que está escutando aí. Grande abraço, muito obrigado.
Falou, e quem estava assistindo aqui pela live, eu coloco o meu celular ali em cima, aqui ó, para poder ter uma visão melhor, o celular caiu lá do alto, eu fico imaginando quem estava assistindo e só viu assim a imagem ficando preta, mas eu já recapturei, graças a Deus meu celular não quebrou nessa queda.
Ah, tá resistente.
Falou então, pessoal, obrigado mais uma vez.
Abraço.
Semana que vem tem mais uma coluna Educando Seu Bolso aqui no Em Boa Companhia. Agora são 9h38.
Educando Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.